Sempre que a gente começa um novo ano, primeiro domingo do ano, nós estamos vivendo isso aqui, primeiro domingo de 2020, fica na imaginação o que se pode abordar, o que se pode tratar, o que se pode esgotar da Bíblia para pensar nesse tempo especial, porque é um tempo especial. Quantas pessoas você conheceu em 2019 que não estão vivendo esse primeiro momento de 2020? Quantas pessoas você conheceu em 2019 que não estão tão bem quanto você nesse começo de 2020? Quantas pessoas estiveram ao seu lado no começo de 2019 e não estão nesse começo de 2020? Não porque já tenham morrido, mas por tantas outras circunstâncias. O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu quero dizer que a vida é dinâmica demais. A vida muda rapidamente. As coisas acontecem numa velocidade impressionante, admirável, quase difícil de se acompanhar. Mas eu gosto de pensar que um novo ano é também, e é especialmente, uma oportunidade nova. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Eu já tenho dito aqui, ao longo dos últimos anos, que o Senhor, o Deus a quem nós buscamos em Cristo Jesus, aquele em quem nós cremos para a vida eterna, Ele é o Senhor do recomeço. Ele abençoa a cada um de nós todos os dias com a oportunidade do recomeço. Ao pecador, Ele dá a oportunidade do recomeço com uma vida nova em Jesus. Aquele que está aflito, ao que está cansado, ao que está desorientado, aquele que está em festa, celebrando as grandes coisas que tem alcançado, a cada um indistintamente, sem importar a situação, o momento, Deus é o Senhor do recomeço, e Ele dá a oportunidade de um recomeço. Cada ano novo que Deus nos concede, eu repito, é uma oportunidade nova, é uma chance nova para realizarmos muitas coisas, completar tantas outras e consertar outras mais. É uma oportunidade nova para corrigir erros velhos. Já parou para pensar nisso? É uma oportunidade nova para corrigir erros velhos. Às vezes existem em nossa vida coisas do passado que precisam ser consertadas. Caminhos equivocados que tomamos, decisões inapropriadas, pecados. Quanta coisa do passado que ainda carregamos, vícios, manias, coisas que precisam ser transformadas ou até mesmo abandonadas. Que nós aproveitemos a chegada de um novo ano, queridos, para fazermos um propósito com Deus, de abandonar de vez as coisas velhas que em Cristo Jesus não nos servem mais. Que peçamos ao Senhor que nos dê poder. Falamos sobre isso aqui na noite do dia 31, poder de Deus se manifestando em nós. Pois é, que peçamos a Ele que nos dê o seu poder para derrotarmos tudo aquilo que de velho temos carregado em nossa vida e assim possamos andar mais perfeitamente na presença dEle. Cada novo ano é uma oportunidade nova para completarmos velhos projetos ou planos que ou não foram começados ou não foram concluídos. É um tempo para realizar aqueles propósitos que fizemos num momento de angústia, de dor, de tristeza ou de muita euforia e alegria, mas que ainda não levamos a efeito, inclusive com Deus. Quantos já não prometeram num começo de ano ser melhores servos do Senhor, mais amantes da palavra, mais dedicados à oração, mais comprometidos com o ministério, e ao final não honraram a palavra, não cumpriram. Faz parte da vida, é natural. Se um novo ano é uma nova oportunidade para corrigir velhos erros e é uma nova oportunidade para completar velhos projetos, velhos trabalhos, velhos planos, é também uma nova oportunidade para realizar sonhos. O ano passado, quanta coisa sonhamos que não aconteceu. Esse é o tempo de tornar aquilo que sonhamos realidade, submetendo a vontade de Deus, a soberania de Deus, a autoridade de Deus, mas tornarmos realidade o que nós sonhamos. Os sonhos não existem apenas para ocupar tempo da nossa vida, para não pensarmos em coisas ruins. Não, são projetos, são ideais, são sonhos. A palavra já diz, precisam ser realizados. Pense naquelas coisas que você nunca fez, mas que planejou fazer. Aquelas coisas que você desejou intensamente, mas que não aconteceram. Reflita sobre o que Deus espera de você nesse novo ano. E então inclua entre as suas tarefas desse novo ano, 2020, pelo menos algumas novas tarefas além daquelas que você já está trazendo do ano anterior. Coisas que você precisa e deseja fazer para Deus, para as outras pessoas e para si mesmo. Eu gosto muito de pensar em Paulo, e nós estamos estudando Filipenses aqui às quartas-feiras, e Paulo, no capítulo 3, tem uma palavra muito interessante que eu entendo seja extremamente oportuna para esse momento. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 3, versos que vão do 10 ao 14. Todo mundo conhece esse texto. Eu mesmo já preguei aqui nesse texto ao longo dos últimos 16 anos e meio. Algumas vezes. Mas eu quero voltar os olhos para essa porção da palavra de Deus mais uma vez. Eu aprendi que a Bíblia sempre é nova para nós. Ela é sempre nova. O Espírito Santo nos dá novo olhar, novo entendimento, nova iluminação para as verdades que já temos ouvido, como diz o texto de Hebreus. E Paulo aqui no capítulo 3, verso 10 a 14, declara: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que que Paulo nos ensina, queridos, com esses versos que vão do 10 ao 14? Primeiro, ele estabelece a sua prioridade de vida, e eu já falei sobre isso aqui em outros momentos, usando inclusive uma versão amplificada, particularmente do verso 10 de Filipenses 3. Paulo diz que quer conhecer Cristo, mas ele já conheceu na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Os discípulos que o acompanharam, o instruíram nos primeiros passos da fé, apresentaram Jesus para ele, mas aquilo não lhe era suficiente, aquele conhecimento era pouco, ele queria conhecer mais, saber mais, entender mais, sentir mais a pessoa de Jesus. Quero conhecer Cristo. Ele não queria conhecer a Europa, ainda que ele andasse para cima e para baixo. Jesus não andou mais do que 500 quilômetros do lugar em que nasceu. Em relação ao ponto onde nasceu, ele não andou mais do que 500 quilômetros. A vida de Jesus foi limitada a um raio de circulação muito acanhado. E você vai dizer que a influência de Jesus foi restrita apenas à área que ele percorreu? Não. A pessoa de Jesus, o nome de Jesus, o poder de Jesus, a graça de Jesus tem alcançado a humanidade inteira nesses séculos todos. Paulo não queria conhecer outros lugares do mundo. Bastava conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição, para tornar-se como ele. Ah, querido, esse é de todos o mais elevado ideal que um ser humano temente a Deus pode buscar alcançar. E Paulo diz, o verso 12, que não alcançou isso não, estava longe ainda. Ele queria mais, e a partir dessa compreensão de Paulo, eu percebo nele uma insatisfação tremenda no seu coração. Verso 13, a primeira parte do verso 13, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Eu ainda não conheço Jesus como gostaria, eu não conheço Jesus como eu preciso conhecer, eu quero conhecê-lo mais. Ah, queridos, essa é uma declaração de um cristão consagrado que nunca se deu por satisfeito com as suas realizações espirituais. Paulo ocupou um lugar único na história do cristianismo. O apóstolo aos gentios, o homem das grandes viagens missionárias, o autor de um dos maiores livros da história, Romanos. Se não houvesse escrito mais nada, Romanos já bastaria. Nenhum teólogo conseguiu chegar nem de perto à profundidade do texto de Romanos. Um compêndio de cristologia, uma compreensão única, ímpar sobre o pecado, uma leitura perfeita sobre a condição humana, sobre a graça de Deus, sobre a salvação que é oferecida em Cristo Jesus. Ainda assim, ele se mostra insatisfeito com as suas realizações espirituais. É evidente, queridos, que Paulo estava satisfeito com Jesus. Ele diz isso no verso 10. Jesus lhe bastava, Jesus era tudo o que ele precisava, mas o conhecimento de Jesus e a experiência de Jesus na sua própria vida não lhe faziam estar satisfeitos. Nós nos sentimos satisfeitos com 1 ano batizados, com 10 anos como membro de uma igreja, como caminhando na história de fé de uma comunidade ao longo de 1 década, de 2 décadas, 3 décadas, 50 anos. Como se isso fosse um passaporte para o reino dos céus. Paulo entendeu que a única maneira de chegar à presença do seu Salvador era conhecendo-o, conhecendo o seu poder, conhecendo a beleza do seu sofrimento, tornando-se como ele. Ah, esse é o alvo de cada um de nós. Paulo mostra insatisfação. Eu chamaria de insatisfação santa. Esse é o primeiro elemento essencial para avançar em novos propósitos e planos. Quando eu olho para trás e vejo que o que eu deixei e o que eu realizei não é tão bom quanto eu gostaria, a insatisfação enche o meu coração e eu preciso continuar fazendo mais e melhor. Se nós queremos um 2020 de poder, poder de Deus, como vimos aqui na última quarta-feira, e o áudio já está no site da igreja, nós precisamos guardar dentro de nós essa constante insatisfação de Paulo, queridos. Uma insatisfação divina é essencial para o progresso espiritual. O salmista no Salmo 42, versos 1 e 2, declara: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Mais do que alimento, mais do que coisas para colocar sobre o meu corpo, mais do que um abrigo para minha cabeça, mais do que um lugar para recostar à noite para descansar, mais do que qualquer outra coisa no mundo, eu preciso, diz o salmista, de Deus. Não podemos nos dar por satisfeitos. Como Paulo, precisamos ser constantemente insatisfeitos acerca das nossas realizações espirituais. Seria natural considerar que uma igreja com quase 50 anos já tenha feito de tudo. Não fizemos. Fizemos viagens missionárias vários anos seguidos para fora do Brasil. Fizemos viagens missionárias dentro do Brasil, em São Paulo e fora do estado de São Paulo. Mas isso não é suficiente, queridos. Há um mundo por alcançar. Nós enchemos as ondas dos canais de TV com as imagens da net, através dos projetos que realizávamos aqui, isso não é suficiente. Grandes musicais foram celebrados na igreja, grandes noites de adoração foram realizadas aqui. Essa semana eu vi algumas fotos de um projeto realizado há mais ou menos 8 anos atrás, que era chamado de O3, O2, O4, O de oxigênio, respiração, que nos faz cantar. Depois o projeto mudou de nome, passou para A, 3A, 4A, 3 horas de adoração, 4 horas de adoração. Eram cultos de sábado em que nós íamos para cá, particularmente a juventude, mas os membros da igreja vinham para cá e chegávamos aqui cedo. Chegamos a vir para a igreja por volta de 3 horas da tarde e começamos a cantar e louvar ao Senhor e saímos daqui 9 e tanta da noite. Mas isso não é o suficiente, há mais por fazer. Olhar para trás é ver grandes coisas. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas em nosso meio. Como cantava bem o Novo Som. Eu ouvi o conjunto do Novo Som cantando. Alguns remanescentes dele ainda estão na nossa igreja. Como cantavam bem, lindamente. Só que o Novo Som já não existe mais. Há espaço para um outro conjunto, para uma nova etapa, para um novo momento. Mas se eu for ficar olhando para trás, eu vou me dar por satisfeito com o que já fiz, com o que nós já fizemos, e não vamos sonhar, não vamos fazer novos projetos, não vamos perseguir coisas ainda maiores. Se chegamos a degraus altos, significa que temos energia, que temos experiência, vivência, para alcançar degraus ainda mais altos. Insatisfação não cabe para aquele que serve e segue a Jesus. Paulo, além de mostrar insatisfação, no texto que nós estamos considerando, mostra também dedicação. Ainda no verso 13 ele diz: uma coisa faço. Essa é uma expressão extremamente importante para a qual ninguém liga. Mas veja o que a Bíblia diz: uma só coisa te falta, disse Jesus para o jovem rico que se considerava justo. Marcos capítulo 10, verso 21. Jesus olha para ele e diz: te falta uma coisa. No outro momento, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, explicou Jesus para Marta quando ela criticou sua irmã. Lucas 10, 42. Te falta uma coisa, talvez a mais importante. Uma coisa sei, exclamou o homem que passou a ver pelo poder de Cristo. João capítulo 9, verso 25. Queridos, ele estava vendo tudo que ele nunca tinha enxergado, mas ele, nas suas palavras, declarava: uma coisa sei, ainda mais, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, testemunhou o salmista no Salmo 27, verso 4. Nós estamos preocupados com muitas coisas e deixamos aquela que é mais importante de lado, mais significativa de lado. Tentamos fazer muitas tarefas ao mesmo tempo e não somos bem-sucedidos. Tropeçamos nas muitas coisas porque deixamos a mais importante de lado. Ainda essa semana eu ouvi algumas pessoas falando sobre procrastinação. Cientistas estão fazendo pesquisas sobre procrastinação. Procrastinar é adiar, é deixar para depois. E os cientistas têm apontado dezenas de consequências emocionais, físicas, psicológicas sobre a procrastinação. Nós estamos sempre deixando o que é mais importante para depois e nos dedicando ao que é menos importante. Dedicação. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas, quando na verdade o segredo do progresso é concentrar-se em uma coisa. E é interessante, queridos, mas nos textos de Marcos, Lucas, João e dos Salmos, todas as expressões, uma coisa te falta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, uma coisa sei, e ainda uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, todas elas focavam apenas Deus, na pessoa de Jesus, no caso dos textos de Marcos, Lucas e João. Deus. Mas pastor, tudo na vida é espiritual? Sim. Paulo já disse que não lutamos contra a carne e o sangue. Nossa batalha não é na esfera do que é material. Nós somos eternos, queridos. Somos criados para a eternidade. Tudo na nossa vida é espiritual. Um certo artista, num filme famoso, num dado episódio em que ele se preparava para, com seus soldados, seu exército, o exército que ele comandava, iniciar uma batalha, ele disse: o que fazemos aqui reflete por toda a eternidade. Eu nunca mais esqueci aquela frase. O filme a gente diz depois, mas a frase dele está correta. O que fazemos aqui reflete por toda a eternidade, porque nós somos espirituais. E aí Paulo vem no capítulo 3 de Filipenses, verso 10, e diz o quê? Quero conhecer Cristo. Única coisa que lhe satisfaria: quero conhecer Cristo. Vemos insatisfação, dedicação, mas vemos também direção. O incrédulo, queridos, é controlado pelo passado, mas o que crê em Deus, em Cristo Jesus, participa de uma corrida de fé rumo àquilo que ainda não aconteceu, aquilo que está diante de nós, e nós chamamos isso de futuro. O cristão deve estar voltado para o futuro. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É claro que eu não posso ignorar o fato de que, na terminologia bíblica, o verbo esquecer não significa deixar de lembrar. Eu preciso lembrar, é a minha história, o que eu vivi, o que eu passei. Sou hoje o resultado da minha história. Mas muitos cristãos, queridos, encontram-se acorrentados aos arrependimentos do passado. Muitos estão acorrentados às frustrações do passado. Muitos estão acorrentados aos sonhos não realizados do passado. Muitos estão morrendo pelas perdas do passado. Por isso tentam correr para trás. Como tem sido frequente, antigamente, no meu tempo, nós olhamos para trás com um saudosismo. Ele é nossa história, mas prosseguimos. A Escritura diz que não somos daqueles que se retiram, mas daqueles que avançam. Os que se retiram voltam para o passado e se mergulham nele. Os que avançam não esquecem o passado, mas perseguem o futuro. Não é de se admirar que muitos vivem tropeçando e atrapalhando até outros que estão correndo a mesma corrida da fé. Muitos estão tropeçando nessa corrida. Paulo gosta muito da figura do atleta. Ele usa muito a figura do atleta que está no estádio correndo atrás do seu prêmio. E quantas vezes a gente não vê um atleta atrapalhando os outros? Ainda esses dias vimos aí o final da São Silvestre. O corredor estava seguro, tranquilo, na frente, faltavam poucos metros, ele não tinha com o que se preocupar, mas não olhou para trás, queridos. Foi surpreendido por um outro atleta, mais esperto do que ele, que no último momento tomou um gás, encheu os pulmões, pisou mais fundo e, empurrando o que estava à sua frente, entra, passa, corta a linha de chegada. E a frustração do atleta que perdeu nos últimos passos, a decepção que toma conta da alma dele, as pessoas que vêm à memória, a lembrança dele, que torceram ao longo da corrida e que viram no perder nos últimos passos. Queridos, nós estamos numa corrida, sim, e não nos faltam competidores. Agora fica a pergunta: a quantos nós estamos atrapalhando com a nossa corrida porque estamos presos no passado? Paulo diz que devemos deixar todo o pecado e tudo aquilo que nos embaraça para corrermos a corrida que nos está proposta em Cristo Jesus, texto de Hebreus. Mas tem gente que está tão presa ao passado que não corre com desenvoltura, mal consegue andar. Alguns corredores cristãos distraem-se com o sucesso do passado, ficam fascinados com o sucesso do passado, não com os fracassos, mas com os sucessos, e acabam igualmente prejudicados. Alguns anos atrás eu contei aqui algumas vezes a história da menina que queria andar numa corda de equilibrista. O tio dela era um palhaço que andava na corda no espetáculo do circo. Ela, pequenininha, 8, 7 anos, não podia andar na corda, então seu tio desenhou a giz embaixo da corda na qual ela andava, uma linha de giz, uma corda imaginária, e enquanto ele se equilibrava lá em cima, ela bailava delicadamente em cima daquela corda traçada a giz. Só que um dia, insatisfeita, ela chama o tio e diz: eu não quero mais fazer isso, eu quero subir e andar com você, você me ensina? E ele pergunta: você quer isso mesmo? Quero. Então eu vou te dar 3 lições. Primeiro, quando começar a andar na corda, ela vai balançar, você vai correr o risco de cair, de perder o equilíbrio e cair. Primeiro, segundo passo, ela começa a balançar, e balança muito. Quando chegar no meio, mais balança ainda. Nunca volte atrás, nunca tente voltar atrás. porque ao tentar dar um passo atrás para voltar à plataforma de onde você saiu, que era segura, você vai cair, e caindo da corda você vai morrer. Segunda lição: quando você estiver andando na corda e ela começar a balançar, as pessoas vão te aplaudir, elas vão ovacionar o seu equilíbrio, elas vão se admirar pela sua perícia, e você vai ver os flashes, vai ouvir os aplausos, as pessoas vão gritar seu nome. Mas cuidado, não se distraia com isso, esvazie a sua mente, a sua cabeça, porque se você começar a se encantar e se impressionar com os flashes, com os aplausos, com o seu nome, você vai perder o equilíbrio e você vai cair, e caindo você vai morrer. Terceira lição: quando você começar a andar na corda, não importa em que altura da corda você esteja, olhe sempre para frente. Seu objetivo é chegar do outro lado da corda. Do outro lado dela há uma plataforma segura de onde você não vai cair. É lá que você tem que chegar, é para lá que você vai. Não desvie os seus olhos, foque naquele lugar para onde você vai e pise com segurança, com firmeza, sabendo que lá nenhum mal vai te alcançar. Três lições básicas para a vida cristã. Nunca queira voltar. Voltar significa morrer. Não se envaideça com os aplausos. Não se encante com os sucessos do passado, porque isso significa morrer. O que vai morrer? Seus sonhos, seus projetos futuros, suas realizações. E quando estiver caminhando na corda da vida, foque em Jesus. É nele que está a sua segurança. Lá, nos braços dele, você estará seguro. Não volte atrás. As coisas que para trás ficam devem ser deixadas de lado. Paulo disse isso. As coisas que para trás ficam devem ser deixadas de lado, e as que estão adiante de nós devem tomar o seu lugar, porque nós vamos continuar, prosseguir, perseverar até o fim, rumo ao prêmio, como diz Paulo, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, é possível ter insatisfação, dedicação e até direção, e ainda assim perder a corrida e a recompensa. Há um quarto elemento essencial: determinação. Repito, Paulo se mostra insatisfeito, dedicado no seu empenho, focado na sua direção, na direção que ele quer caminhar, mas ele também mostra determinação. Há uma palavrinha no texto que é única. Ele diz: prossigo. O mesmo verbo é usado no verso 12. Eu estou falando do verso 14, mas o mesmo verbo é usado no verso 12 e tem o sentido de esforço intenso. Pago o preço que for necessário, não importa quanto custe, quanto doa, quanto demore, eu prossigo. Alguém se apropriou de uma canção que dizia: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Lembra dela? Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, não. Ah, querido, precisamos cantar isso. O indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros ou torcendo em jogos. Para ser um vencedor bem sucedido, ele entra no jogo preparado e se mostra determinado a vencer. Ninguém vai para a pista, ninguém vai para a quadra, ninguém vai para o campo, ninguém vai para a piscina dizendo: eu perdi, eu não vou ganhar, eu não chego lá, eu não consigo, eu não posso, eu não. Ninguém vai assim. Final de uma prova de Olimpíada, todos os atletas, os que ganharam e os que perderam, estão: ah, eu lutei tanto, eu corri tanto, eu me esforcei, levantei de madrugada, me ausentei da minha família durante meses, me preparei para isso, eu merecia ganhar. Aí vem o outro que ganhou e diz: ah, eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, eu treinei tanto, eu merecia esse prêmio. Ah, aquele do prêmio é dado àquele que chega, não apenas ao que ganha. Uma premissa que os atletas têm deixado de lado: que vencedor é todo aquele que termina a prova. Vencedor é todo aquele que termina a prova. O corredor cristão com disposição espiritual, queridos, sabe que Deus vai operar. Deus vai fazer o necessário para capacitá-lo para que ele chegue ao final da corrida. Eu não posso chegar sozinho. Eu não vou chegar sozinho. Deus opera em nós para que a nossa vida, tratada e sustentada por ele, nos permita chegar. Quando o indivíduo destaca-se nas coisas da vida espiritual, Deus lhe dá maturidade e o fortalece ainda mais para a corrida. Eu não sei se você já tentou correr. Na minha adolescência eu dei alguns piques. E no começo tudo é fácil. Da metade para o final da prova a coisa é difícil. As pernas começam a doer, ficam pesadas. Dói tornozelo, joelho, quadril, os braços já não se movimentam do mesmo jeito, o pulmão parece que não funciona mais da mesma maneira, a cabeça começa a rodar e é difícil terminar. Mas em Cristo Jesus eu tenho a promessa de que vou até o fim, eu vou chegar lá, porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem me sustenta, eu sei quem me fortalece. A Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versos 7 e 8, Paulo diz: exercite-se na piedade. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. No grego, queridos, a palavra piedade significa devoção a Deus. Esforça-te na piedade, esforça-te na devoção a Deus. Alguns cristãos estão tão ocupados morrendo em si mesmos que não voltam à vida para completar a carreira. Estão tão ocupados morrendo para si mesmos, olhando para as conquistas do passado, para as perdas do passado, para as dores do momento presente, que não voltam à vida para completar a carreira, para completar a corrida. Outros estão tão certos de que podem se dar bem sozinhos que nunca fazem uma pausa para ler a palavra, que nunca fazem uma pausa para orar, que nunca buscam, ou quase nunca buscam, o poder de Deus. Que alvo é esse ao qual o corredor persegue com tanta determinação espiritual, queridos? Paulo responde: o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu fui chamado por Deus para tudo que ele me reservou em Cristo Jesus. Verso 14 do capítulo 3. O mais importante, queridos, é alcançar o objetivo que Deus estabeleceu para cada um. Isso não significa que ele não vai realizar os desejos do seu coração. É claro que vai. Ele é Pai, Pai bondoso, Pai presente, Pai fiel, mas o seu coração precisa estar determinado numa coisa: busquem a Deus em primeiro lugar, disse Jesus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não importa qual seja o sucesso aos olhos dos homens, não importa, não haverá recompensa se não conquistar aquilo para que, ou para o que, também foi conquistado em Cristo Jesus. Verso 12 do capítulo 3 de Filipenses. Na sua misericórdia, queridos, Deus tem sido paciente conosco e ainda nos permite viver e ver aquilo que ainda não experimentamos e não conseguimos. Porém, é preciso que saibamos que tudo que deve ser feito, que o façamos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, como diz o próprio Paulo em Colossenses 3,17 e na primeira carta aos Coríntios capítulo 10, verso 31. Cada novo ano deve ser vivido de tal maneira que ao olhar para trás não possamos considerar o que ficou como perdido, mas sim como um período proveitoso e abençoado na nossa vida. A estrada que eu estou trilhando hoje foi asfaltada ontem. A estrada de amanhã está sendo asfaltada hoje. Um passo de cada vez. Por isso estou seguindo a Jesus Cristo, e desse caminho eu não desisto. Que nós saibamos orar como salmista no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Está pedindo dinheiro? Não. Está pedindo amigos e seguidores nas redes sociais? Não. Não está pedindo um homem maravilhoso ou uma mulher perfeita? Não. Não está pedindo saúde eterna? Não. Não está pedindo juventude para sempre? Não. Não está pedindo uma igreja perfeita? Jamais. Não está pedindo... Ele está pedindo sabedoria. Quantas vezes em 2018 e 2019 eu preguei sobre sabedoria aqui, queridos? E nós temos pedido outras coisas a Deus que não sabedoria. Houve um homem que teve de Deus a oportunidade de pedir o que o seu coração desejava, na promessa de que o Senhor, o Deus eterno, lhe concederia. E ele poderia ter pedido poder, riquezas, reinos, escravos, servos, exércitos numerosos, e a única coisa que ele pede, sabedoria. E ainda assim esse homem tropeçou, ainda assim na sua caminhada esse homem cometeu seus erros. Que dirá nós que sabemos pedir muito, mas somos tão pobres, porque não pedimos sabedoria? 2020 está diante de nós. Sonhos velhos, sonhos novos, projetos, quanta coisa queremos viver, queremos participar, queremos produzir, queremos ser integrantes dessa história. Tudo depende de como vamos nos posicionar. Se formos permanentemente insatisfeitos, constantemente dedicados, permanentemente focados na direção certa e determinados, chegaremos ao final da corrida. Receberemos o prêmio e celebraremos a festa da vitória. E eu garanto para você que a música que vai tocar é bem melhor do que a do Ayrton Senna. Muitos aqui se lembraram da musiquinha do Ayrton Senna no final da corrida, que ainda faz parte, né, dos atletas de hoje, dos jogos que terminam e botam lá as músicas. Muito melhor a música que há de ser tocada do que a música do Ayrton Senna. Mas depende de quem? Depende desse pastor? Não, queridos, eu tenho meus pecados, eu tenho meus erros, eu tenho minhas falhas, tenho meus medos, tenho minhas necessidades, como qualquer cristão, cada um buscando diante de Deus o necessário para prosseguir, nunca esmorecer, nunca desistir. Quer que eu relembre? Para você prosseguir, pausa para ler a palavra de Deus, pausa para orar, pausa para buscar poder, e aí você chega lá. Não é tão difícil assim, não é tão difícil assim. Que Deus nos abençoe e que Ele ouça a oração que você vai fazer agora. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e fale com Deus.